Fala galera, tá começando mais um Café da Madrugada Podcast, seu podcast das madrugadas. E hoje nós vamos conversar aqui sobre um dos temas que eu já queria já apresentar aqui no podcast já faz muito tempo, que é sobre o Oscar, né? Mas basicamente sobre a decadência do Oscar nos últimos anos. Bom, antes da gente entrar no assunto, quero deixar aí, sigam a gente na página no Instagram, arroba Café da Madrugada Podcast, tudo junto. Lá você vai poder conversar comigo pelo direct, né, dar sugestões para podcast, até mesmo escolher alguma música que a gente possa estar colocando no intervalo, ou até mesmo no final dos podcasts, tá bom? Assuntos, tá? Ou se você também quiser, pode deixar também sua mensagem, né? E tal. Pode marcar a gente no Instagram que a gente também responde, tá bom? Converso com muitos ouvintes do podcast pelo Instagram, tá? Então vocês podem ficar à vontade também para conversar comigo, dar sugestões, tá? Eu sempre tô tentando trazer vocês pro podcast e alguns temas sobre o que vocês gostariam da gente estar debatendo. Bom, mais delongas, o Oscar é o maior, se não é um dos, se não for o maior, a maior premiação do cinema mundial, né? O Oscar foi criado, né, no dia 16 de maio de 1929. E de lá para cá a gente tem um crescimento, tivemos um crescimento muito grande de popularidade do Oscar, né? Até ele ser considerado o mais importante prêmio do cinema, né? Existem outras premiações cinematográficas tão importantes quanto, mas o Oscar, ele acabou sendo, ele tendo um status muito alto, de altíssimo nível. Nós temos a Palma de Ouro, nós temos o Globo de Ouro, enfim, várias outras premiações similares ao Oscar. Mas nenhum deles conseguiu ter a mesma grandeza e mesma excelência do Oscar. Desde 1929 até 2022, que é onde esse podcast está sendo feito, o Oscar vem mudando muito, por várias recorrências. Mas, desde 2008, tem-se tido números bastante complicados, no mínimo eu diria peculiares. Desde 2008, vem se reparando uma certa queda nos números do Oscar em questão de audiência, né? Teve uma subida, em 2008. O Oscar até então teve a sua menor audiência, né? Teve um número aproximadamente de 32 milhões de pessoas assistindo, né? Não é comunicação que se fala, não é telespectadores, perdão. 32 milhões de telespectadores, né? Em 2019 teve-se um aumento, né? Disso foi para 36 milhões, mas ainda era uma queda em comparação aos outros números que já tiveram. Mas foi um aumento. Mas de 2020 até agora, nós tivemos números absurdos de pequenos, no Oscar. Muito pequeno mesmo, né? Alguns gostam de dizer que isso seja por conta. Isso seria por conta por conta da pandemia, né? O que eu particularmente eu não compactuo muito com esse argumento, tá? Eu acho que esse, para mim, esse argumento ele é um pouco inválido, porque não faz muito sentido, até porque a gente está falando de telespectadores. E telespectadores geralmente veem as coisas em casa, né? Isso está em casa. Isso não faz o menor sentido você querer colocar a culpa na pandemia, na questão de telespectadores. Eu poderia até entender na questão da qualidade dos filmes na premiação. Tipo, pô, tem poucos filmes nas premiações. Você poderia falar, não, porque na pandemia não saiu muito filme. Né? Mas pelo contrário, foi o contrário. A gente teve bastante coisa. Em 2022, que é onde está saindo esse podcast, a gente tem. Não, eu posso dizer que a gente não vive mais um tempo de pandemia. Né? A Covid está controlada, os casos estão controlados, as mortes também estão controladas. Até a data desse podcast, nós tivemos aí cerca de um pouco mais de 650 mil pessoas mortas. Tá? Acho que o número chega a 677 mil pessoas mortas. Tivemos 33 milhões de casos, mas, né, felizmente, não chegamos à marca de 1 milhão. Né? E estamos chegando aí a números próximos a 200 milhões de pessoas imunizadas pela vacinação contra a Covid-19. Então, isso é uma notícia muito boa, né? A gente vê que a pandemia, nós não estamos mais em pandemia, mas que a doença está controlada agora, as pessoas estão imunizadas, o mundo está começando a voltar ao eixo, né? Tá tendo até guerra na Rússia e na Ucrânia, vocês estão voltando ao normal, voltou a ter guerra, tá voltando ao normal, voltou ao normal. Mas a pandemia, ela deixou o mundo parado por 2 anos, né? De 2020 e 2021. E com essa parada, a gente ficou bastante tempo sem conteúdo, né? Filmes, já teve as pessoas ficando sem trabalho nesse meio tempo. Então, fica difícil a gente olhar isso por uma perspectiva positiva. E como a gente está retomando, né, de uma pandemia severa, alguns estúdios, né, estão tentando correr atrás do prejuízo, né? A gente teve agora a Marvel anunciando a quinta e a sexta fase dela, né, com mais de cerca, acho que cerca de 16 filmes. Né? 16 produções, contando com filmes e séries, né? Ou seja, em menos de um ano e meio. Ou seja, filmes e séries o ano todo ali e tal, para tentar compensar o tempo perdido, né? Mas desde 2020 a gente tem uma queda absurda com relação a do Oscar em relação a esses anos mais especificamente, tá? Em 2020 nós tivemos aí um número também baixo Em 2020, nós tínhamos 23 milhões de pessoas assistindo a atração, né? O evento. E em 2000, a gente teve um pouco mais de 10 milhões de pessoas, ou seja, de 23 foi para 10 milhões, ou seja, caramba, é muito pouco. O que que tá acontecendo com o evento? O que que tá acontecendo com o Oscar, né? A gente teve muito pouco disso. E aí, em 2022, a gente teve um aumentozinho pequeno, mas houve um aumento, mas é por conta de uma polêmica que aconteceu no Oscar de 2022, mas o número fechou aí num número bem complicado, porque a gente teve que o número de telespectadores foi de 13 milhões de pessoas. Então a gente vê que você pode ter um certo comparativo, né? O que aconteceu para o número estar tão baixo assim, né? O que aconteceu com o Oscar, né? O que aconteceu nos últimos anos para que a academia ficasse tão desvalorizada mundialmente, né? Ao redor do mundo, né? Já que esse é um evento, apesar de ser americano, é um evento que é transmitido mundialmente pela TV americana. Eles têm direitos de televisão deles até 2028, né? Não sei se vai se prolongar, mas o Oscar, ele precisa ter essa visibilidade para continuar se mantendo, né? Então, assim, o que aconteceu para esse o que aconteceu para a gente chegar onde a gente chegou? Pro Oscar ser um evento midiático tão pequeno. Em 2022, a gente teve o famoso tapa que o Will Smith deu, né? A gente teve o famoso tapa que ele deu no ator e humorista Chris Rock, numa piada que ele fez relacionado à esposa do Will Smith. Ela tem alopecia. Pra quem não sabe, alopecia é uma doença que ataca ali. É uma doença, eu acho que é imunológica, alguma coisa do tipo, que a pessoa, ela começa a perder cabelo. Ela começa a perder cabelo no corpo todo. Às vezes tem pessoas que têm alopecia que só atacam o couro cabeludo, né, da cabeça, às vezes ataca o corpo todo e tal. Existem pessoas famosas. Tem um ex-jogador de futebol, o nome dele é Ronaldo. Ele foi goleiro do Corinthians, foi goleiro do Fluminense. Ele tem alopecia. Ele é todo careca. Inclusive, o pessoal chama ele de Chester. É aquele cara da família Addams. Aquele careca da família Addams. Então, assim, ele zoou e tal. E aí, o Will Smith, do nada, ele tava rindo e tal. Só que eu acho que ele deve ter visto a mulher dele com uma cara, né, de poucos amigos, e partiu pra cima do cara. Ele levantou, simplesmente deu um tapa na cara do Chris Rock. Todo mundo ficou em choque pelo que ele fez. Todo mundo ficou: meu Deus do céu, o que aconteceu? O Will Smith, né? Todo mundo ficou em choque com o que aconteceu. O Denzel Washington, depois, que estava no evento, conversou ali com o Will pra tentar acalmar ele e tal. E o Will ficava: ah, você não. Tire o nome da minha mulher da sua boca, que não sei o que, não sei o que lá. Olha, Pode-se dizer que muitas pessoas disseram que parte disso é culpa do Chris Rock, porque ele fez piada com um problema de saúde da mulher do Smith, que ela tem no Percy e tal. Bom, eu já digo de cara que acho que não é isso, porque o humor americano ele é um pouco diferente do humor brasileiro, por exemplo. O humor americano, ele é uma coisa meio Léo Lins. Eles aceitam esse tipo de humor que eles chamam de roast, que é o que a gente chamaria de fritura, fritada. É quando você detona uma pessoa. Isso é muito comum nos Estados Unidos. É, você contrata um humorista para zoar uma determinada pessoa. A pessoa fica ali parada, enquanto outras zoam com a cara dele de forma engraçada, contam piadas que têm um cunho ofensivo, mas elas são tão engraçadas quanto. Entendeu? O pessoal tentou fazer aqui no Brasil, só que não dá. Aqui no Brasil as pessoas não têm maturidade ainda para esse tipo de humor, né? Vista aí as coisas que acontecem com o Léo Lins, né? As pessoas ainda não têm muita maturidade para esse tipo de humor. É, mas isso é muito comum nos Estados Unidos. E aí, isso pegou muito mal pro próprio Smith. Ele foi afastado. Ele foi afastado pela academia. No início, saiu a notícia que ele seria afastado por 10 anos. Mas depois saiu a notícia de que o Will Smith seria afastado como posso dizer? Ele seria afastado de forma irredutível, que se fala, por um tempo indeterminado, né? Por um tempo indeterminado. Existe também uma outra teoria de que isso poderia ter alguma coisa a ver com os dois, porque o Chris Rock, acho que nos anos 90, ele namorou a mulher do Smith. E que poderia ter um arranca-rabo deles desde aquela época. O que eu acredito que também não seja isso. Eu acho que o Will Smith ele pegou as duas da mulher dele e partiu pra cima dele. Eu tava assistindo quando isso aconteceu e, cara, a sensação que deu depois do tapa foi de acabar o evento. Essa que é a verdade. A vontade que deu foi de encerrar o evento ali, sabe? Não teve mais. Não teve mais graça o evento a partir daquele momento. E cara, eu vou ser bem sincero, para mim deveria ter encerrado a premiação naquele momento. Não acho que seria, acho que não foi legal continuar. Mas se continuou, né? Minha opinião. Por quê? Porque nesse Oscar quem ganhou a premiação de melhor ator, no caso, melhor ator masculino, foi o Will Smith. Cara, imagina a sensação de merda que você deve estar sentindo. É como você chegar dentro de casa e você vê um homem na sua casa e você, sei lá, achar que o cara é um ladrão, não sei. E você espancar ele, você bater nele, tá achando que ele tá te roubando. Quando você acende a luz, surpresa! Feliz aniversário! E você espancou seu irmão, seu primo, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho. Você olha assim, caraca, fizeram isso tudo aqui por mim. Olha que sensação de merda o cara não deveria ter sentido. Não tô aqui querendo passar pano pro Smith, não. Eu acho que ele fez. Foi uma muito ruim. Eu acho muito ruim o que aconteceu. E eu também. Eu sou contra o que ele fez. Eu sou contra o que ele fez. Eu não acho que ele deveria ter feito aquilo. Se ele não gostou, ele que arcasse com processos jurídicos. Né? Agora, em 2022, o Will Smith, ele entrou, ele fez um comunicado pedindo desculpas pro Chris Rock, falando que ele queria conversar com, ele estaria aberto para conversar com o Chris. Cara, na minha opinião, eu acho que o Chris não tem nenhuma necessidade de conversar com o Will Smith. Sendo bem sincero. Por quê? Cara, quem bateu, viu? Quem tem que se explicar, quem tem que ir atrás da pessoa para se explicar, para conversar, é o Will, não o Chris. Isso mostra um pouco de superioridade do próprio Will. É tipo, eu tô aberto a conversar agora com você. Você que tem que se explicar. Não, meu amigo. Você bateu na pessoa. Se você tá se sentindo mal, se você quer mudar, você que tem que ir pra pessoa. Você tem que ir até a pessoa. Não, a pessoa tem que ir até você. Bonitão. Não, não é assim, não. Não é assim. Né? Não é assim. E, cara, nossa, quando saiu o anúncio de que ele tinha ganhado o Oscar de melhor ator, você via nitidamente na cara do Will. Ele pegou aquele Oscar, ele olhou assim, tipo assim, mano, que merda que eu fiz. Caraca, mano, que merda que eu fiz. Os caras fizeram tudo isso aqui por minha causa e eu fui lá e dei um tapa no maluco. Que sensação de bosta que eu tô tendo agora. Por favor, acabem. Tirem esse Oscar da minha mão. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, deveria ter sido o pior dia do Will Smith naquela hora. Eu sei que quem deu o tapa foi ele. Quem deveria estar mal seria o Chris. Mas, cara, pra você ver como o destino é, cara. O destino é implacável. Às vezes a gente espera a pessoa ter aquela vingança, né? Mas a resposta do Chris veio depois. O próprio destino mostrou isso pro Will. Tipo, mano, você foi uma criança. Você fez criancice, cara. Você poderia ter sido superior. Mas você não foi. E aí, beleza. A gente pode então supor que isso pode ter sido. Não, isso não tem. Pelo contrário. O tapa que ele deu aumentou a audiência do Oscar. E eu acredito que pode ter alavancado o Oscar de 2023. Não sei por quê, mas eu acredito que possa alavancar um pouco. Eu não sei se isso vai ser repentino, aí vai virar um caso de família o Oscar. Mas eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que o que vai acontecer mesmo é ter um aumento na audiência por conta. Eles vão, sei lá, dar alguma resposta sobre isso, mas enfim, acho que não. Mas isso só aumentou um pouco a audiência, mas o Oscar ainda tá em queda. Bom, o Oscar, como eu falei, ele foi feito em 1929. E como uma coisa antiga, geralmente tende a ter essa coisa da queda, né? Teve seu apogeu e agora tá tendo seu crepúsculo, né? A sua queda ali. E por que que isso acontece? Bom, eu tenho várias teorias sobre isso. Uma delas é que é da vida. É da vida. O Oscar, ele tem essa coisa, né, ele é um evento antigo, né? A gente já está em 2029, o evento vai fazer 100 anos, ou seja, é muito tempo, se você for parar para pensar, é muito tempo. Então, assim, é da vida, cara. É da vida. Né? É da vida isso acontecer. A segunda é que, como a gente tá tendo o advento do streaming, né, dos serviços da internet, você não tem mais aquele apego ao cinema, apesar do cinema ainda ser forte. Ele tem uma competição provável, de provável crescimento, que é o Netflix, né, a Amazon, o Hulu e afins. Então, assim, muitos debates foram feitos sobre fazendo essa crítica. Será que o cinema vai perder pro streaming? Será que o streaming, ele é o novo cinema? E a gente viu que não. Ainda dá espaço para os dois. Mas, por conta das pessoas, não mais hoje, hoje você pode ter atores que se reinventaram através da internet. Atores que não apareciam em filmes, mas hoje estão tendo a oportunidade de continuar as suas carreiras sem ficar enchendo a bola de estúdio, sem ficar lambendo as bolas de ninguém, né? Muitos atores, inclusive, de década de 80, década de 90, voltando, né, a trabalhar em produções grandes, mas não fazendo conteúdo para o cinema, sim para conteúdos como da Netflix e da Amazon. Né? As séries mais vistas hoje não estão na televisão, estão nos streamings, estão nos serviços da internet. Então a internet, ela veio para ficar e ela vai mudar muito mais. Vai mudar muito mais. Então pode ter, nem ser isso, né? Por conta dessa queda de popularidade do Oscar, o Oscar começou a ter certas atitudes que é passível de um certo debate. Um debate no sentido de quê? Da gente questionar se foi legal ou não, sabe? Porque, por muito tempo, o Oscar, ele era uma premiação elitista, sabe? Sempre foi visto como uma premiação elitista, sempre foi visto como uma premiação de uma galera acima, uma galera do topo do cinema, de Hollywood. Do que, na minha opinião, isso não é nenhum problema. Pelo contrário, tem que ser assim. Tem que ser assim. Ué, você não quer um filme popular ganhando um Oscar? Não. Não. Eu não posso dar um prêmio se o cara não faz algo com excelência. É diferente. Pô, Ed, mas aquele filme lá no cinema, pô, bom pra caramba, cara. Poxa, não tem como a gente dar. Pô, os efeitos especiais são legais pra caramba. Tá, mas não existe excelência naquilo, não existe qualidade naquilo. Não é porque você gostou ou uma galera gostou que de fato aquilo é. Vai revolucionar, claro que É difícil você falar hoje se um filme vai mudar a nossa perspectiva de ver filmes, né? Porque hoje em dia é um copia e cola muito grande. Mas não tem que ser assim. Quando o Martin Scorsese falou aquilo, né, que filmes da Marvel são parques de diversões, ele não estava errado, não. Ele não estava errado. Um filme, ele nada mais é do que um entretenimento. É igual comida. Eu sei que eu sou gordinho, né? Gordinho gosta de fazer tudo comparação de tudo com comida. Mas a comida, essa comparação vai ser boa para vocês entenderem. Você pega comida, por exemplo, do Eric Jacquin, né? O cara lá do MasterChef. O cara, ele vende uma comida requentada, ele vende um padrão gastronômico muito alto, né? Ele vende uma escola muito grande, que é a gastronomia francesa, que é, sem dúvida nenhuma, a gastronomia que mais molda nosso conceito de gastronomia no mundo, né? É considerada a que mais tem essa questão da excelência. E você tem o McDonald's. Comida rápida, simples. Eu poderia dizer até barata, mas enfim, tá caro pra caramba. Quem vocês acham que deveria ganhar um prêmio de, sei lá, melhor comida ou de melhor gastronomia? A comida do Jacquin ou do McDonald's? Muita gente gosta dos hambúrgueres do McDonald's. Vende bastante. Tem uma loja do McDonald's em todo lugar do mundo. Todo lugar tem uma loja do McDonald's. Mas quem tem que ganhar o prêmio de melhor comida gastronômica? O popular? Ou a comida que tentando mudar o nosso conceito, o nosso paladar? O cara que traz uma coisa diferente do normal. Entende? Essa que é a grande diferença. Não é porque algo é popular que ele é bom. Muitas pessoas se perguntam por que que filme de super-herói não entra no Oscar? Isso é uma pergunta muito, muito, muito grande, né? Por que que as pessoas não veem filme de herói ganhando Oscar? Uma coisa muito simples. O Oscar, ele é um entretenimento blockbuster. É um filme pipoca. Aquele pipocão bem, 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 bem saturado na manteiga, sabe? Aquela bem gordurosa, é bem isso. Os efeitos especiais deixam a desejar. O roteiro dos filmes de super-heróis. Não digo que isso é uma falha do gênero, mas isso é uma falha como tudo da Marvel, né? Porque a Marvel, ela, quando a gente pensa em filme de super-heróis, a gente pensa logo na Marvel. A DC tá batendo cabeça em alguma parede por aí. É muito furo de roteiro. Até os filmes que as pessoas acham que tem que ganhar porque motivos. Tem furo e, nossa, muitos furos de roteiro, né? Mas mesmo assim, a academia tenta colocar esses filmes na lista, né? Tanto é que quando o filme do Pantera Negra saiu, né? Ele fez muito. Ele fez muito. Fez muita auê na época, né? Muitas pessoas achavam, acreditavam que o filme tinha que ganhar um Oscar de melhor filme, né? O filme saiu em 2018, né? Muita gente achou que esse filme tinha que sair pro Oscar de melhor ator, melhor filme e tal. E não foi muito isso, né? Não foi muito isso. Ele O Oscar, ele ganhou algumas premiações, mas não o que as pessoas se lembram. Ele ganhou um Oscar de melhor trilha sonora original, né? Ele ganhou o Oscar de melhor figurino e ganhou o de melhor direção de arte, né? Teve indicações, mas depois disso não teve mais nada. Eu ainda vou ser sincero, eu ainda vou ser sincero, o filme do Pantera Negra, ele é um filme ok da Marvel, sendo sincero mesmo, achei ele um filme ok, mas ele ganhou um Oscar, mas não o Oscar que as pessoas queriam que ele ganhasse. Ele ganhou até um prêmio também, mas eu acho que eles não colocam, né? Que é um de melhor filme popular, né? De melhor filme popular, esse que a galera geralmente lembra para poder exaltar o filme, falar que tem um Oscar. Esses Oscars que eu falei para vocês, de melhor trilha sonora original, melhor figurino, melhor direção de arte, ninguém lembra. Ninguém lembra, a verdade é essa. Porque o Oscar, ele tem vários prêmios. Tem os prêmios principais, né, que é o de melhor ator, melhor atriz, melhor direção, melhor filme, melhor roteiro original e melhor trilha sonora e melhor animação. Tirando esses, ninguém lembra dos outros. Os prêmios que a gente fala, os prêmios coadjuvantes, os prêmios técnicos, ninguém lembra. Quem vai lembrar que ele tem um Oscar de melhor direção de arte? Só as pessoas que estão inteiradas no assunto. Mas o prêmio que as pessoas queriam que ele ganhasse, que fosse o prêmio de melhor filme, não ganhou. Né? Não ganhou. Então ninguém vai lembrar. Ninguém lembra. Dessas coisas. Para vocês terem uma ideia, quem ganhou de melhor roteiro original foi o Jordan Peele com o Corra, né? Quem ganhou de melhor direção foi o Guillermo del Toro com A Forma d'Água, e ele também ganhou o de melhor filme. E o de melhor ator, quem ganhou foi o Gary Oldman com o filme O Destino de uma Nação, onde ele interpretou o Winston Churchill, né? Então, muita gente queria que esse filme ganhasse, mas não ganhou, né? Mas ele foi o filme de super-herói da Marvel que mais ganhou prêmios nesse sentido. Mas isso foi uma empreitada do Oscar, já foi um aceno pro Oscar de tentar colocar filmes mais populares e chamar para eles, né, um público mais jovem. Porque o Oscar, ele começou a estabelecer certos parâmetros que é filmes de Oscar, filmes pro Oscar. Ah, esse filme aqui é filme de Oscar. E geralmente são filmes que são mais, que não são pro povão. São filmes mais, que têm muita qualidade. Diga-se de passagem, tem muita qualidade. Mas são filmes que pode-se dizer que não são para todo mundo. Geralmente são filmes de guerra, né? São filmes, né, nessa pegada. Então tem tudo isso, né? Então isso contribui com aquele pensamento que existe um elitismo por parte do Oscar, né? E por conta desse elitismo que as pessoas começaram a falar assim, cara, isso é uma das minhas teorias também, tipo assim, ah, eu acho que é coisa de gente sarrafual, assim, pra mim, tá, né? Mas o que eu acredito que seja o motivo da queda, né, da decadência do Oscar, é que, cara, o cinema hoje tá fraco. Tá muito fraco. Nossa, muito fraco, muito fraco, muito fraco. Os filmes de super-herói, eu já disse isso em outros podcasts, mas o cinema hoje, ele tá sendo bastante prejudicado com as produções de super-herói. Não é a culpa da Marvel em si, né? Sempre teve filme de super-herói, desde a década de 70, com o primeiro filme do Superman, a gente tem filmes de super-heróis. Mas hoje o espaço do cinema, principalmente o cinema mainstream, né, o que a gente vê no cinema, ele tá ocupado, ele foi invadido, ele foi dominado por filmes de super-heróis. E o que que acontece? E o que acontece com as premiações? O que acontece com o Oscar? O Oscar vai começar a cooptar filmes que não estão no radar das pessoas. Cara, década de 80, você tinha filmes muito populares ganhando Oscar. Sendo premiados. O que aconteceu? É que você tem hoje uma saturação no mercado. O mercado dos super-heróis saturou o mercado cinematográfico. E o Oscar, como ele não tá vendo no radar do cinema, né? Do povão, filmes bons, ele vai começar a pegar filmes, por exemplo, de festival. Filmes menores. E aí isso acaba sendo também uma coisa muito ruim. Porque o cara vai pensar assim, mano, pra que que eu vou assistir o Oscar se todos os indicados pro Oscar são filmes que eu não vi? Ó, pra vocês terem uma ideia, 2019 a gente teve um aumentozinho significativo do Oscar, mas olha os premiados. O melhor filme, Green Book. Esse filme, se não me engano, acho que ele nem passou aqui no Brasil. Melhor ator foi o Rami Malek, que fez o filme do Queen, né? Um filme também que não passou no cinema. Esse filme tava no cinema, mas não fez tanto sucesso, né? Olivia Colman com o filme A Favorita. Veja bem, galera, eu não tô falando que esses atores, essas produções não são boas. Tá? Eu não estou desmerecendo a premiação dessas pessoas. Eu não estou desmerecendo os atores em si. Para mim, todos eles estão trabalhando muito bem. O Rami Malek, puta merda, ele ficou idêntico ao Fred Mercury em algumas cenas. Então, assim, eu não tô desmerecendo o Oscar deles, o mérito deles. Eu só estou dizendo que os filmes que foram indicados e que ganharem, os atores e coisa, eles não. Os filmes não estão muito no radar do popular. Por quê? Porque o popular, ele tá enxergando o filme da Marvel. Ele não tá vendo esses filmes. E aí, o cara tá tão ficcionado ali vendo um filme de super-herói que um filme como o do Queen, ou como A Favorita, que também é um filme muito bom, esse cara não viu. O cara não viu. E aí você vai falar o quê? O que que eu vou falar pra um maluco desse? O cara tá errado? Não tá errado, não passou no radar dele. Porque ele foi bombardeado por filme de super-herói. Aí você tem 2020. 2020. 2020, na minha opinião, foi uma. Como já tava tendo no, em 2018, com o Guillermo del Toro ganhando um Oscar de melhor filme, a gente teve o Parasita ganhando o de filme de melhor filme e de melhor filme estrangeiro, que aqui eles colocaram o nome de melhor filme internacional. Parasita também ganhou de melhor direção, ganhou também de melhor roteiro original, né? Só não ganhou o de melhor ator, de melhor atriz, né? Quem ganhou de melhor ator foi o Joaquin Phoenix com o filme do Coringa, né? Outro filme aí de super-herói. Meio de super-herói, mas é um filme baseado em um personagem dos quadrinhos, né? Então, Joaquin Phoenix, ele pode-se dizer que ele foi o primeiro ator a ganhar um Oscar fazendo um filme baseado em quadrinhos, mainstream, basicamente do Batman, mas focado, ali no Coringa, né? 2020 foi um ano bem complicado pro Oscar. Teve uma baixa audiência também, como eu já falei aqui. E, de novo, Parasita. Cara, olha, Parasita, eu acho que ele nem chegou aqui no Brasil. Se chegou, não ficou muito tempo. O Parasita, ele é um filme legal, ele é um filme bom. Não sei se ele era para melhor filme, sendo bem sincero. Eu não me lembro dos filmes que estavam na indicação do Oscar agora, mas ele ganhou muita premiação. Eu acho que o Oscar, ele tentou ter uma certa diversidade nisso. E vou ser sincero, um filme estrangeiro, ainda mais para um cinema, que não. O cinema coreano, ele é um cinema que ele tá tendo seu apogeu agora. Eu acho que eu acho que o seu maior, seu, a sua maior, o seu ápice foi em 2020, com a premiação no Oscar. Depois disso, eu não vi nenhum outro filme coreano assim ser tão repercutido quanto o Parasita nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Então você vê aqui que ele ganhou 4 indicações e ele ganhou as 4 principais indicações do Oscar, né? Mas esse filme não rodou no mainstream normal. Entendeu? Então assim, isso afasta as pessoas. De certa forma. Ah, quem ganhou? Parasita. Nem vi esse filme. Muita gente achou que o Parasita ia perder. E quem ganharia de melhor filme de 2020 seria o Coringa. Por quê? Porque as pessoas assistiram o filme. Na cabeça delas, esse filme foi o melhor. Por quê? Porque ela viu esse filme. O Parasita, ele não assistiu. Não ficou no radar dele. Então fica difícil você tentar fazer um filme desse, você tentar alcançar uma certa popularidade pro Oscar, sendo que os filmes que estão sendo indicados e estão sendo premiados não estão no radar do pessoal. Aqui, ó. 2021. Eu tô colocando aqui. Olha como é que a queda da audiência, e isso entra na minha opinião final do porquê estamos tendo essa decadência. Nomadland, filme da Chloe Zhao, diretora Chloe Zhao, ganhou o prêmio de melhor filme. De melhor direção, Chloe Zhao. Frances McDormand ganhou de melhor atriz, fazendo o mesmo filme, Nomadland. Anthony Hopkins, grande Anthony Hopkins, sou muito fã desse cara, ele é um ótimo ator, excelente. Ele vem de uma escola de atores que está extinto hoje. Ele ganhou de melhor ator com Father, ou Meu Pai, aqui no Brasil. É um filme muito bom também. E só. E o Daniel Kaluuya, acho que é assim, não sei se o nome dele é assim, um sobrenome africano, né? Ganhou de melhor ator coadjuvante com o Judas e o Messias Negro, né? É um filme mais político e tal, eu não assisti esse filme. O que eu sei é que o filme é legal, mas não vi muita coisa. A Chloe Zhao, pra quem não lembra, ela é a diretora daquele filme da Marvel, Os Eternos. E ela é muito conhecida mais no mainstream, assim, no cinema mesmo, como as produções dela em documentários, tá? E aqui, novamente, outro filme que ninguém assistiu. Ninguém assistiu esses filmes. E se assistiu foi muito pouco. Como é que você vai chamar as pessoas se você chama filmes assim que são ok? Nomadland é um filme ok. E os atores aqui são muito bons. Todos os atores aqui são bons. A diretora também, a Chloe Zhao também. Apesar dela fazer Os Eternos, eu acho que a visão de cinema dela ainda não é da Marvel. Eu acho que se a Marvel ela quer mudar para uma visão de cinema parecida da Chloe Zhao, eu acho que precisa mudar bastante a cabeça do fã de MCU para ele poder aceitar esse conceito dela, porque eu acho, acredito eu, que não é esse tipo de coisa ainda. Precisa ser trabalhado, não dá para você mudar um plano de um filme para o outro e achar que todo mundo vai gostar, né? O que não aconteceu. Então, assim, cara, não tem como. Então, pra mim, o Oscar, na minha opinião, por que a decadência do Oscar? Por conta disso. Você não tem mais uma ligação com o popular. Então, o popular ele vai começar a ver o Oscar como uma parada de elitista, uma parada para uma galera de patamar mais alto. Por exemplo, eu acho muito ridículo quando um cara vai fazer uma cobertura do Oscar no YouTube. Eu vejo muitos YouTubers fazendo isso. Eu acho isso ridículo. Eu acho ridículo o cara fazer uma live fazendo a cobertura do Oscar de terno e gravata. Aí eu tenho que ver o Omelete. Omelete e outros que falam sobre cinema e tal, fazer uma coisa dessas e tá todo mundo de fraque. De vestidinho, você vê que tá na cara que a mulher alugou aquele vestido em alguma loja de casamento ou de debutante. Aí depois uma pessoa dessa quer reclamar, ai porque os filmes que são indicados ao Oscar são muito elitistas. Meu amigo, você fazendo isso na sua live, você está sendo elitista. Você está automaticamente dizendo que o Oscar é para um departamento acima, uma galera da alta cultura. Veja bem, eu não sou contra a alta cultura. Eu acho que se a gente ficar vivendo de filme da Marvel, o cinema vai ficar medíocre. Mas aí, fala assim, mas pô, Ed, então qual é a tua opinião final sobre isso? Cara, é o seguinte. O Oscar vai ter que começar a entender que ele não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Mas antigamente as pessoas viam. Porque hoje mudou, cara. Mudou. Mudou. Mudou as coisas. As coisas mudaram. Mudou. Existem algumas pessoas meio chatas também que vão dizer que o filme, o Oscar tá ficando lacrador. Cara, olha só, essas coisas nunca mudaram, tá? Se você tem problema com diversidade, eu não tenho nenhum problema com a diversidade desde que ela seja por meritocracia. Existe uma meritocracia nisso. Como eu falei. Todas as pessoas que ganharam suas premiações são competentes na área delas. Então eu não posso dizer que o Oscar, ele está sendo coisa. Ele, como eu falei, eu sou a favor da diversidade baseado na meritocracia. Se o cara é bom, ele pode ser negro, trans, não binário e não sei das quantas. O cara é bom naquilo que faz, então ele merece. A gente tem que dar ênfase ao mérito do cara. Entendeu? É, tem que ser nesse nível. Eu não quero uma diversidade forçada. Se começar a ter uma diversidade forçada, aí eu vou falar, não, aí tu pegou aqui na mão, errou na mão. Eu não sou contra a diversidade, desde que ela seja feita pela meritocracia. Entendeu? O que eu vejo hoje, o maior problema do Oscar, é que ele não está mais conversando com o popular. Isso vem grande parte, e se o grande problema é do próprio cinema. O popular, cara, olha só. O Gladiador, Titanic. Os clássicos filmes, o povão viu, o povão assistiu, o povão se emocionou, ele chorou vendo esses filmes. Agora, esses filmes aqui que ganharam o Oscar são bons, mas eles não chegaram popular. Por quê? Porque o popular tá vendo o filme dos Vingadores. Ah, então o culpado da década do Oscar é a Marvel? Não! Não, não é. A culpa não é da Marvel. Mas não se investe mais no cinema como era antigamente. As pessoas só querem saber de filme de super-herói. Eu gosto de super-herói. Gosto muito. Mas eu sei que tudo tem que ter um limite. E se a Marvel continuar nessa jornada de fazer milhares de filmes em um ano, a gente vai continuar tendo a decadência do Oscar. Porque pra que que eu vou assistir uma premiação de filmes que eu não assisti? Esse é o ponto onde eu quero chegar. Por muitos anos, olha só, por muitos anos, o ator, diretor, todo mundo que trabalha no cinema, principalmente no cinema americano, ele via o Oscar como uma linha de chegada. Como assim a linha de chegada? Todo ator, quando ele começava na carreira, quando ele pensava assim, cara, eu vou ser o ator, eu quero fazer tantos filmes, eu quero trabalhar com aquele cara, eu quero ganhar um Oscar. O Oscar era a linha de chegada para todo mundo. Quando você ganha um Oscar, meu amigo, pode ter certeza que tu vai ter trabalho pro resto da sua vida. Tá aí o Nicolas Cage, que não me deixa mentir. Existe um monte de caras que não conseguiram mais ter o mesmo trabalho bom, ou manter aquela excelência no trabalho deles, mas ele nunca tá desempregado. Sempre tem algum filminho para ele poder fazer. Por quê? Porque ele tem um Oscar. Porque ele é gabaritado. O Oscar, ele é o selo de qualidade no cinema. Se você tem um Oscar, meu amigo, você pode dar carteirada em qualquer estúdio. Só que isso, ao longo do tempo, tá mudando. As pessoas não estão mais ligando pro Oscar. Então, o Oscar, eu tenho por mim que ele vai chegar a um ponto onde ele vai ser só mais uma premiação. Assim como a Palma de Ouro, como o Globo de Ouro. Vai ser um Emmy. Vai ser mais uma premiação. Não desmerecendo o Oscar ou desmerecendo os outros. Mas é uma coisa de nicho. Você tem que premiar os melhores, os caras que estão fazendo a diferença. E o que os filmes que você está vendo no cinema talvez não seja o melhor que o cinema pode te dar. O cinema pode te dar muito mais. Mas o que você está vendo, o que estão te dando, é medíocre. Medíocre, pequeno e pobre, às vezes, de conteúdo. Né? Bom, galera, vou finalizando o podcast aqui. Esse podcast deve ter sido um podcast curto, nem só para poder falar com vocês sobre isso, expor essa minha opinião sobre o Oscar. Se você tiver alguma ideia contra ou ter outra ideia do que poderia ter sido a queda do Oscar, A gente conversa. Pode conversar comigo lá no Instagram, arroba Café da Madrugada Podcast, tudo junto. Tá bem? A gente tinha até uma conta no Twitter, mas eu não utilizo muito. Então eu não peço para vocês me seguirem lá por conta disso. Eu não uso muito o Twitter. Também acho que não vejo muita necessidade nisso. Certo? Então, estaremos aí novamente no próximo podcast. Tá? Sigam a gente nas redes sociais. E falou. Esse podcast já está acabando. O café também. E até a próxima.
Another girl like you.